Programa Ponto de Vista.
Nosso programa está só tem 19 minutos, aliás, nem 19, 18, que precisa dar um espaço, né? Então vamos ter que, eu vou ter que passar simplesmente por vocês e pedir que vocês façam uma fala conclusiva. Começando pelo Antônio. Antônio, uma pergunta, obviamente, que muita gente fala que os produtos produzidos pela agroecologia são mais caros, né? Se isso é verdade, depois uma outra coisa. Existe uma associação de pessoas que produzem a partir da agroecologia, onde expõem, onde são vendidas essas coisas?
Muito importante a pergunta. Olha, questão de preço, não existe essa diferenciação. Na verdade, os produtos, às vezes, que a gente comercializa estão abaixo do preço de mercado. Então, o que existe é um lucro dos atravessadores. No caso das feiras livres, podem constatar que não há valor maior. E o importante também é que existe hoje uma associação, sim, Associação dos Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul, a POMS, que está atuando praticamente em todo o estado, está organizando os pequenos agricultores que são orgânicos ou estão buscando a certificação. Porque a POMS é uma certificadora participativa, onde os próprios agricultores se reúnem, se fiscalizam, se comprometem e passam a ser certificados. E essa associação, ela atua em diversos municípios, e aqui em Dourados nós temos inclusive feira, onde participa exatamente a Associação dos Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul, que é a Feira Agroecológica do Parque dos IPs, que acontece nas terças-feiras, a partir das 16 horas, e também com a perspectiva de funcionar também na sexta-feira. Está iniciando, mas ainda precisa muita divulgação. Eu vejo que a população em geral não tem conhecimento que existe essa feira. Então aqui um veículo interessante, exatamente para as pessoas saberem que já temos uma feira, pelo menos uma feira agroecológica com esse intuito, né, de levar produtos com certificação orgânica. E também gostaria de dizer, em relação à campanha da fraternidade, que é muito bonito a gente ver o que está acontecendo, julgar até, mas agir, botar em prática. Cada um pode fazer aquele papel que é seu. Eu não posso fazer o papel de outras pessoas, eu posso fazer a minha parte. E a minha parte eu tento fazer dentro do possível. Nem que seja uma pequena ação de plantio de uma árvore, de conservar essa árvore, mas fazer. Não se pode assumir o compromisso de outras pessoas. Cada um tem que fazer o seu papel. E também é interessante falar o seguinte, se falar um pouco de jogar fora, mas o planeta é um só, não tem como jogar fora. Existe desperdício, no meu modo de ver. Quer dizer, aquilo que poderia ser aproveitado de outra forma, de uma forma inteligente, às vezes é simplesmente desprezado. E isso consome o quê? Energia, recursos naturais, uma série de questões envolvidas. Então, essa é minha humilde visão. E enfatizando exatamente isso, que nós devemos assumir o nosso papel de cidadão, de cristão, enfim, de fazer a nossa parte. Se não tem como botar a mão na massa, então contribua com as pessoas que o fazem.
Ok. Professora, há uma preocupação da universidade, fala da universidade, da instituição universitária, na área da agronomia, de conscientizar, de pensar em uma forma diferente de produzir, né, para realmente essa sustentabilidade que nós estamos falando?
Então, eu achei bem interessante quando o Dom Leonardo falou que estão envolvendo as universidades. Com certeza existe essa preocupação, e o colega também, Lazzarotto, chamou atenção ali, que eu achei muito interessante, que não se trata de estar acusando as pessoas de ficar produzindo, porque nós precisamos dos alimentos. Mas é a maneira como se faz. Então, com certeza a universidade também está envolvida. E eu gostaria de lembrar também o que ele falou, que eu achei muito interessante, que havia sugestão de se colocar o cerrado como tema. Porque as pessoas, se a gente pergunta para alguém, para dar um exemplo de bioma, a pessoa vai falar Amazônia e Mata Atlântica. O cerrado é meio esquecido, mas ele é muito rico também. E tem produtos que fazem parte da cultura de vários povos, como eu já dei exemplo da Guavira em Mato Grosso do Sul, e o Pequi. Então, essas espécies, a gente tem que lutar para que elas não sejam extintas. E reforçar a questão de como a pessoa que está no meio urbano, ela pode contribuir para isso, né? Evitando desperdício de alimentos, de água, e evitando o excesso de usos de embalagens. E gostaria de falar assim, uma coisa muito interessante, que é uma boa notícia, que eu vi um estudo há poucos dias da Mata Atlântica, que em vários estados ela já foi reconstituída em grande parte, inclusive em Mato Grosso do Sul. E eu que estou em Dourados há 32 anos, já vejo aqui pássaros que eu não via em outros tempos. Então eu acredito assim que tem notícia boa no meio da preservação.
Muito bem. Fábio, aliás, parabéns, viu? Hoje é seu aniversário, né? Isso, queremos então desejar que você tenha muitos, muitos anos de vida, trabalhando também, né, pela questão da preservação.
Amém.
É possível o IMAM fazer alguma coisa com a campanha da fraternidade? Porque aí já tem a gente ali da campanha, já pega aí o eixo.
Com certeza, padre. A instituição, igreja, ela tem e sempre andou junto com a administração pública. E o IMAM, ele tem essa abertura enquanto Instituto de Meio Ambiente, como autarquia. Nós trabalhamos sempre na parceria. Aqui o Tenente Matheus, da Polícia Militar Ambiental, que tem um projeto maravilhoso, que é o projeto Florestinha, que a gente trabalha junto também, em parceria, e implementando essas ações de educação ambiental. Eu acho muito importante essa temática da nova campanha da fraternidade. Mas, como o Marcos falou, a gente precisa sair do âmbito da discussão da educação ambiental, discutir educação ambiental dentro da igreja, dentro da instituição pública, dentro da instituição da
escola.
Da escola. É fácil quando você está discutindo educação ambiental no meio acadêmico.
Uhum.
Mas levar a educação ambiental para quem de fato vai fazer a preservação, que é a população, é o grande gargalo que todos nós, educadores ambientais, e aqui todos nós, de certa forma, somos, levar para essa população. O melhor agente de proteção do meio ambiente é a criança. Quando você educa a criança e fala para ela, olha, isso aqui não pode, e mostra para ela a consequência daquilo, daquele ato, ela leva isso para dentro de casa, ela leva para a família, para os tios, para os avós, ela leva para os outros colegas que não puderam participar daquilo e se torna um fiscalizador dentro da sua casa. E eu até comento isso, a minha filha, quando ela teve a parte de educação ambiental na escola dela, e principalmente falou-se sobre a reciclagem, a separação de material reciclado, no nosso bairro já havia a coleta seletiva, mas era uma briga de que todos dentro de casa ajudassem a separar. Ela foi fundamental para que todos, a partir daquele momento, começassem, não, vamos separar aqui a embalagem que pode ser reaproveitada, o papelão, o frasco do shampoo que terminou, não vai mais para o lixo orgânico, vai para o lixo reciclável. Mas foi fundamental que ela ficasse no pé da mãe, no pé da irmã, no pé do pai, para que trouxesse isso para dentro da casa dela. Então, a gente ter ações de educação ambiental que se tornem efetivas de fato, ela tem que chegar na população. E aí a instituição igreja tem esse poder de chegar até a população, fomentar isso através das comunidades. Então eu vejo com grande alegria esse tema, e não é a primeira vez que a igreja aborda o meio ambiente, né, como tema da campanha da fraternidade. Mas nós precisamos de tornar isso realmente em ações atrativas e efetivas, para que a população abrace essa causa. E respondendo a sua pergunta, padre, e aqui está um dos coordenadores da campanha,
Marcel,
contem conosco, né, o Instituto de Meio Ambiente, naquilo que for possível colaborar para promover a educação ambiental e fomentar ainda mais a campanha da fraternidade, pode contar com a administração pública. Nós estamos... A administração, às vezes, é um pouco engessada. A gente quer fazer muito, mas é demorado, é custoso.
Burocracia.
Tudo, é uma burocracia muito grande. Mas aquilo que hoje o Instituto dispõe, pode ter certeza que estará sendo colocado à disposição para que a gente possa promover ainda mais e levar o tema da campanha da fraternidade a uma ação muito mais efetiva para a nossa comunidade douradense.
Pega o gancho aí, Marcelo. Pega o gancho e vê o que é que vocês pretendem como coordenação de campanha daqui para frente.
Muito bem. Eu acho que esse comprometimento da educação, acho que toda mudança ela começa pela educação, assim como você falou, da criança. E com certeza nós precisamos de apoio assim, né? O apoio da gestão pública, que na verdade ela tem essa responsabilidade também, e a igreja ela provoca tudo isso. Eu acho que quanto mais nós tivermos parceiros, né? Eu acho que hoje essa conversa aqui foi uma conversa extremamente produtiva, que nós tivemos várias visões de pessoas que estão em outros ambientes, que têm outros afazeres, que o próprio trabalho é diretamente com essa questão do meio ambiente. Então nós temos uma visão mais técnica, né? Então nós levamos para as comunidades essa visão técnica, um pouco dessa visão técnica, mas também um pouco dessa visão relacionada com as pessoas, de chegar até o coração das pessoas, para que as pessoas possam ser tocadas e realmente possam gerar essa mudança que nós estamos precisando. Então é uma parceria que com certeza nós vamos estar entrando em contato com vocês. Até a gente agradece que as ações da campanha da fraternidade, elas não têm que ficar apenas nos 40 dias da quaresma, mas tem que ser algo que vai fazer a transformação, né? E como o próprio Dom Leonardo falou, os biomas gritam, as pessoas estão precisando de ajuda. Então, nós temos essa obrigação de ir ao encontro dessas pessoas que estão precisando de ajuda, e com certeza a educação é o começo de tudo isso.
É bom lembrar, assim, agora falo como padre, né, que a campanha da fraternidade não é a igreja. A igreja põe um tema para ser discutido, né? Ela não tem a força social de começar a fazer coisas, né? Ela não pode substituir o Estado, ela não pode substituir outros organismos, não é função dela, né? A função da igreja é trazer a temática para a discussão. Obviamente, como o Dom Leonardo disse, nós temos pequenos projetos que acabam se tornando modelos.
Padre Crispim, É importante ressaltar que o Centro-Oeste, na verdade, o nosso regional, ele tem poucos projetos. Uhum. E que as pessoas precisam estar se aprofundando mais nas campanhas da fraternidade para realizar esses projetos.
Exato. A Diocese de Dourados tem quase 200 pequenos projetos, né? Já realizados, e alguns que estão ainda andando pelo fundo, exatamente pelo fundo nacional. O fundo nacional e pelo fundo diocesano, que é composto por essa entrada da missa Domingo de Ramos, da campanha da solidariedade. Agora eu tenho um minuto para cada um dos três que ficaram ainda sem falar, né? Vamos começar ali pelo tenente da Polícia Ambiental, né, que está conosco, tenente Matheus.
Bom, só para finalizar rapidamente, agradecer novamente o convite, dizer que a Polícia Ambiental também está à disposição, agradecer aí o secretário, parabenizar pelo aniversário, falar que, puxando o gancho do secretário, falar que o nosso trabalho conjunto, que é o Projeto Florestinha, ele está iniciando, é um embrião aqui na cidade de Dourados, mas ele é fundamental na questão de conscientização. O trabalho de fiscalização, de vigiar a lei, na segurança pública, ele é um pouco mais simples. Por exemplo, a gente está com um problema numa praça, às vezes uma câmera de segurança naquele local já inibe a ação dos criminosos. Na área ambiental, infelizmente, não é assim. Nós não podemos, por exemplo, a gente tem um problema muito grande com as pessoas que capturam o papagaio verdadeiro na região sul do estado, na região de ATI, essa situação. E não tem como a Polícia Militar fazer um policiamento, um PB, né, o ponto básico que a gente fala, deixar uma viatura em cada ninho. Então a gente precisa da conscientização. A gente tem que entender que a conscientização, como foi dito aqui, a população é quem fiscaliza, é quem pode estar ajudando a gente. E nesse viés de fiscalização, a gente trabalha com o Projeto Florestinha aqui no estado, já existe na cidade de Campo Grande, Três Lagoas, e a gente está trazendo aqui para a cidade de Dourados, esse importante núcleo no nosso estado. A gente está trazendo o projeto está iniciando, ainda não começou oficialmente, estamos trabalhando com as crianças para ensinar civismo e educação ambiental. Essas crianças serão multiplicadores. E o projeto Florestinha, o setor de educação ambiental da Polícia Militar Ambiental, com o Cabo dos Santos e a Soldado Aline, estamos à disposição aí para poder ajudar nesse trabalho que entendemos que é muito importante.
Muito bem, Marcos, lembrando que nós temos um tempinho quase acabando.
Minúsculo. Bom, é conhecer para preservar. Sem conhecimento não há preservação. Só conhecendo é que a gente realmente se sensibiliza para fazer a ação de uma forma correta. E eu acredito realmente que a divulgação, todos nós empenhados nesse sentido multiplicador, é que é capaz de fazer realmente a sociedade um lugar melhor. Porque o nosso objetivo é continuar, é viver e ser feliz. E ser feliz é ver a natureza, né? A pessoa que não tem contato com a natureza no sentido vegetal, no sentido animal, a gente fica muito feliz, agracia os nossos olhos, a gente aumenta a qualidade de vida, vence depressão, você vê uma criança bem nutrida, isso faz muito bem. E a sociedade, a criminalidade, tudo está interligado com a questão dos biomas, com a questão da vida. Conhecer é a essência para se viver melhor. E esse é o objetivo que eu acredito que a igreja propõe nessas discussões, e é o objetivo da educação ambiental. Conhecer para ter qualidade de vida, e ter qualidade de vida é preservar o meio ambiente, é conhecer para poder fazer desse mundo um lugar melhor, cada vez melhor de conviver realmente.
Muito bem, Cláudio, aí mais um minuto para ti, para a gente concluir o nosso programa.
Não, acredito, entre outras coisas, que talvez se nós, como católicos ou cristãos, tomarmos a consciência de que somos parte do bioma e que o bioma é uma construção divina, preservar esse bioma talvez seja a coisa mais próxima ou mais parecida de chegarmos àquilo que nós somos, a imagem e semelhança de Deus. Então é uma grande oportunidade de nós sermos um pouquinho católicos. Desde já para encerrar minha participação, eu quero então agradecer ao Padre Crispim, agradecer a todos os ouvintes, tá bom? Até uma próxima oportunidade, e sejamos membros do bioma. O bioma não é um problema público, o bioma é um problema de cada um. Cada um faz a parte dele e o todo vai ficar naturalmente construído. Obrigado, tá bom?
Deixamos o nosso abraço e retornamos no próximo sábado, se Deus nos permitir. Até lá.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.